Hoje é sábado, dia 20 de junho de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, claro, sim, WWDC, Apple Store, banimento e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Sexta-feira de noite, aproveitar para fazer um podcast. Segunda-feira tem WWDC, 2 horas, horário de Brasília. Você pode acompanhar comigo em live.cocatec.com.br, aquele esquema que você já sabe, né? Dá o play na live da Apple e dá play no live.cocatec.com.br para a gente acompanhar junto. E lembro também que o Esquenta pro Hackeando Raspberry Pi fica só até esse final de semana. Se você ainda não assistiu, se você ainda não baixou as apostilas, corre, aproveita, só até esse final de semana. Deu gosto, viu? Era uma coisa que eu muito tempo que eu queria falar sobre servidores, da minha maneira de encarar servidores, porque você vai, entre aspas, né, pro mercado. O mercado é meio professor de faculdade, né? Vai te mostrar as coisas de faculdade e dá pra ser mais simples. Não tem uma diferença brutal entre o seu trampo, as coisas que você faz no seu trabalho e o que você aprendeu na faculdade ou no ensino médio, que seja. Você tem essa dissonância e dá pra gente fazer diferente. Acho que eu consegui fazer diferente no Hackeando Raspberry Pi. Dá pra você tomar posse da sua vida digital, dá pra você economizar uma grana com os serviços que você assina. No final das contas, não é verdade seja dita, os serviços que você assina rodam essas mesmas soluções que estão no Hackeando Raspberry Pi, que você pode rodar no seu Raspberry Pi, numa nuvem própria, no seu computador, num computador que esteja encostado, com a mesma qualidade, muito mais econômico. Esses servidores, eles precisam de larga escala, são zilhões de usuários. Pra você, pra sua família, um grupinho ali de 5, 8 pessoas no máximo, por isso que dá pra você colocar diversas aplicações. Ficou bem bacana, viu? Agora, uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que eu fui banido do WhatsApp Business. Assim que o WhatsApp Business chegou no iPhone, tem o quê? Uns 2 anos? Eu juntei. Eu tenho o WhatsApp pro meu número pessoal, que fica no iPhone, e também no iPhone, o WhatsApp Business com o número do Cocatec. Uma maneira, poderia ser o WhatsApp padrão, mas é uma maneira de ter 2 WhatsApps no iPhone e de uma maneira oficial. E é funcionando tudo bem, bonitinho, né? As funções de empresa que eu até nem usava. E aí, foi terça-feira, eu acho. Eu entrei no WhatsApp Business e tava dizendo, peraí, esse número de celular não tá registrado aqui. Você quer registrar? Ué, como assim? Fiquei meio perdido, como se eu tivesse deslogado. Pensei até que fosse um golpe, alguma coisa, que alguém tivesse conseguido acesso à minha conta. Fiquei, que é isso? Aí eu continuei e apareceu o meu número pessoal. Pô, esse aqui não é o meu número, né? Aí coloquei o número do Cocatec. E ele falou, olha, esse número, ele foi banido do WhatsApp, né, o Business. Se você precisar de ajuda, fala aqui com a gente. Aí eu entrei no suporte. Você te manda uns prints e tal, escreve um textinho, e aí eles te mandam, não mandam um textinho, eles te mandam pra um FAQ, pra você olhar o FAQ, depois que você escreveu um catatal de coisa. E se aquilo não resolveu, é até interessante, né? Primeiro você formula a tua dúvida, a tua pergunta, né? Não joga, provavelmente, aqueles testes que a galera faz, né? E joga logo o FAQ, aí ninguém lê o FAQ, ninguém lê as perguntas, já coloca a mensagem e envia. Eles fazem você escrever primeiro a mensagem. Peraí, isso aqui não te responde, não? No meu caso, não respondeu, porque é aquela coisa genérica. Olha, você tá violando os termos de uso, tá? Mas o que exatamente que eu tô violando? E aí eu mandei a mensagem. Não demorou 2 horas, eles me responderam com uma mensagem genérica, mas foi um ser humano falando, olha, você tá infringindo aqui as regras. Regra é regra, ok, né? A gente tem que aceitar. Se tem regra, tem um motivo. Mas já visto aí, né, o App Store, a gente vai falar disso já já. Mas, né, ok, fui banido. Muitas das vezes, né, tem fraude por detrás, nos termos de uso em específico. Tem lá falando sobre produtos digitais que não pode. Falei, de repente foi que isso. Eu respondi pro carinha que me mandou a mensagem, falando, olha, mas qual é o item e tal? Como é que eu posso fazer pra reaver o WhatsApp Business? Não falei isso pra ele. Nem pelo Business em si, mas porque eu quero ter 2 WhatsApps no iPhone. Mas eles não me responderam. Vou deixar passar mais uns diazinhos e aí vamos de novo abrir um chamado lá no suporte, contar essa historinha. Porque muitas das vezes, o que o sistema quer é saber se você é uma pessoa, né? que que tá ali. Aí você conta uma história, não, poxa vida, aqui, Cocatec, uma década, não sei o que. Você manda um migué. E migué, não é uma mentira, é uma verdade, pra ver se vai ser liberado. Por hora, eu coloquei o WhatsApp normal no Android e tô usando por lá. Inclusive, a diferença que dá na duração de bateria. Esse Android, ele tá sem chip, basicamente um iPod Touch, e dura muito, muito a bateria. Acesso o WhatsApp pelo próprio Mac, né, no Franz, o comunicador via um WhatsApp web, e desde terça-feira, hoje sexta, terça, quarta e 4 dias, bateria 70%, ou seja, teria aí mais 2 terços, 8 dias, 12 dias, daí quase 2 semanas, uma semana e meia, 2 semanas, tô até pensando, acaba que eu não uso telefonia no iPhone, eu fiquei pensando aqui, matutando, pô, acho que eu vou, quando tiver no Wi-Fi, eu vou sumir com o sinal celular, né, desligar o sinal celular, ou seja, aquele esquema de colocar no modo avião, mas ligar o Wi-Fi, porque a duração da bateria monstra, e eu hoje só preciso de acesso ao celular quando tô em locomoção, que devido ao momento atual é bem restrita. E aí, o que que eu vou fazer? Depois de ter a resposta do carinha, falar, não, não vai dar, você realmente tá banido do WhatsApp Business, aí eu vou migrar por hora. Não fiz isso ainda, porque demoradinho, umas 2 horas, pegar todas as mensagens do WhatsApp Business que estão no iPhone e jogar de novo pro Android. 2 anos atrás, né, eu fiz o contrário, tava no Android, no WhatsApp do Android, e eu joguei pra dentro do WhatsApp Business do iPhone. Até ver se eu faço um vídeo sobre isso, mas é conhecimento notório pros hackers do backup, tá dentro do hackeando backup, como fazer isso desde sempre. Ver se eu consigo fazer abrir esse vídeo, fazer um vídeo público sobre a migração de WhatsApp. E pra finalizar, eu vi uma frase, amigo meu falou uma frase que eu achei ótima, quando o assunto é FaceApp, legal, né, engraçadinho, mas agora eles não sabem só como é você hoje, eles sabem como é você daqui a 20 anos, como é que é você se você tentar mudar de sexo, né, tentar mudar de aparência, tudo extremamente controlado, monitorado, sem privacidade.
Notícias. Cocatec.
Primeiro, fazer alguns registros rápidos. Dropbox lançou o seu gerenciador de senhas. Estava em teste, era só para convidados. Agora, qualquer um que seja usuário Plus pode fazer uso desse cofre de senhas. Além disso, Dropbox está com um cofre que ele vai lançar nas próximas semanas para você salvar qualquer informação sensível. Por exemplo, digamos, sei lá, sua identidade. Você pode salvar nesse cofre. Fazendo um paralelo com o 1Password, você tem as senhas e você tem diversas outras pastinhas que a gente pode chamar de cofres, onde você salva seus documentos, cartão de crédito, cartão de débito, né, suas contas. Tem notas, você pode salvar notas também, licença de software. É o conceitão do 1Password. O Twitter colocou áudio, a possibilidade de você ter áudio no feed. É um vídeo sem vídeo, né? É um vídeo só com áudio. Claro que tem uma interfacezinha própria, né, para que você vê que é um áudio, só para traçar um paralelo. Eu me envolvi já com um projeto semelhante, era um Twitter de áudio, uns 10 anos atrás, e eu diria que isso não vai colar. Não é que não vai ter gente usando, vai ter gente que vai usar, mas o lance do áudio é uma coisa mais pessoal para um grupo mais conectado. Você pode até ter uma timeline de áudio, mas teria que ter tópicos, né? Você saber o que, peraí, aqui a galera tá falando de quê? Do contrário, a coisa fica perdida na timeline. E a grande vantagem do texto é que você consegue escanear com os olhos rapidamente. As hashtags também fazem esse papel. É bom ter, mas acho que ninguém vai usar. Pocket Cast agora tá completão no Apple Watch, você tem o player offline, e a Boston Dynamics, aquela, né, Black Mirror, que tem o cachorrinho, robô, tá vendendo os primeiros modelos pra qualquer um que queira, agora só tem que pagar os $75,000. E a grande treta, desde que a gente conversou da última vez, é a App Store, as regras da App Store. É um momento delicado, porque tá rolando antitrust, Estados Unidos, Europa, Spotify levantou aquela bola, pô, não é justo aqui, tá monopolizando o mercado, e isso é feito com todos os desenvolvedores. Talvez não todos em absoluto, mas o Basecamp fez um aplicativo de e-mail com uma abordagem diferente. Você tem 3 caixas, você tem 3 pastas. Uma é a de inbox, onde chegam as mensagens das pessoas que você conhece. Você tem uma outra pastinha que é o feed, onde você tem o newsletter, as mensagens de marketing, e você tem uma outra pastinha para recibos, para comprovantes. Sabe aquela... No Gmail não tem aquelas classificações, promoções? Classificou dentro dessas três. Não caiu nessas três, vai para uma outra área onde você diz... A primeira vez que o usuário te mandou um e-mail, você vai ter que dizer o que, que eu faço aqui com esse e-mail. Uma abordagem interessante, como falei, já tem mais ou menos isso no Gmail, só que o Gmail faz isso automaticamente. No Rei é manual esse processo, brinca ali com uma coisinha de privacidade, mas ajuda o usuário a saber que tem essas caixinhas para colocar os e-mails. Não precisa ficar tudo num único lugar. E o modelo de assinatura é por fora da loja. A primeira versão, a Apple garoteou, deixou passar. Aí veio a segunda versão, não, você não pode fazer cobrança por fora da loja. Você paga $100 por ano, bem carinho. Você pode ganhar um e-mail, rei.com, até com duas letras, mas aí você vai pagar $1,000 por ano para fazer uso desse e-mail. Imagina um oi@rei.com. E aí todo mundo fez o coro. App Games entrou nessa, Tinder, Microsoft, enfim, que a Apple é fechada, a gente sabe. Tem o Apple Pay, um exemplo disso. A galera falando, pô, Apple, abre aí o chip do NFC pra gente. A gente quer usar aqui. Não. Quer usar só via Apple Pay. É bem provável que a Apple tenha que ceder a pressão dos bancos, ceder a pressão do governo. Tem um peso maior do que uma mera pressão de desenvolvedor, simples assim. Via de regra, as empresas de tecnologia cobram muito caro. Aqui no Raspberry Pi, no Hollow 3, eu falo, o Dropbox deveria ser pelo menos 5 vezes mais barato. Deveria ser $2. E muitos dos serviços aí de $5 deveriam ser 50 centavos. Quando o assunto é serviço, quando você aluga um serviço, o preço é muito caro. Ah, Coca, mas paga quem quer. Sim, concordo. Só tô falando que existe uma desproporção. Cada negócio tem uma margem de lucro própria. Na indústria é 8%, em serviços é 20%. No comércio, geralmente, o cara compra aquele produto pela metade do preço que tá te vendendo. Só que no caso de tecnologia, ainda mais escalável, as coisas são absurdas. Por isso que empresa de tecnologia fatura tanto, por isso que as empresas querem empurrar tanto pra gente esse modelo de software como serviço, esse modelo de software alugado, que é ok se realmente for um aluguel, ou de repente o software é caro demais, como é o caso da Adobe. Não, vamos aqui dividir e a gente faz aqui uma assinatura, em vez de você dar $2,000 pra gente, você paga aqui 100zinho, 150 por mês e ok. Banco também é um exemplo, pega dinheiro emprestado ali 2, 3% e empresta pra você a 150%, 50 vezes mais. E a App Store tá um pouco nessa, porque não tem alternativa, não tem concorrência. A Apple se beneficia da App Store, isso dá valor pro iPhone, pro iPad, pro Apple TV, pro Mac, pro ecossistema, e morde 30%. Se a gente tivesse há 10 anos atrás, era uma coisa, mas mudou. A Apple até fez uma cartinha respondendo, olha, é legal você ser desenvolvedor aqui, mas tem os aplicativos gratuitos, esse aplicativo aqui, 8 anos na App Store, e não contribuiu em nada no lucro da App Store. Tá, mas qual foi o ganho que teve a plataforma? E isso em vésperas de WWDC. Bem provável que além de Mac com ARM, a Apple fale alguma coisa sobre App Store, sobre as taxas, deve falar alguma coisinha. Ainda que seu Phil Schiller tenha dito que não vai mudar nada, que no caso do Rei, várias coisas poderiam ter sido feitas para se ajustar às regras e que nada foi feito, que ele adoraria que fosse feito. A Maria, o Rei barra Basecamp, por fazer isso. Só que tem o antitrust. Claro que isso não é feito do dia pra noite. Isso tá estourando essa semana. Sim, já é uma história antiga, mas tá estourando essa semana. Não dá tempo de fazer alguma coisa pra agora, pra segunda-feira. Mas alguma coisinha tem que falar. E falando de WWDC, parece que no podcast a gente vai ter uma área de recomendação. No YouTube não tem uma área de recomendação. Aqui, vídeos recomendados pra você. Então, teriam podcasts recomendados pra você. O que é bacana, permite a descoberta de novos podcasts, novos conteúdos, aumenta a imersão, o tempo de uso na plataforma, similar ao que já tem no Apple Music, né, o For You. E além disso, teria uma área para conteúdo exclusivo. Você poderia colocar extras, você poderia colocar tipo um baúzinho, vamos colocar assim, de o criador de conteúdo poderia preencher esse baúzinho com extras, como se fosse extras de um DVD, mais ou menos a mesma coisa. O Spotify hoje, que aliás fez parceria com a DC, vai ter conteúdo exclusivo desse desse podcast descer só no Spotify. E em vários países, hoje, o alcance, né, o player da Apple era o maior player do mercado. E hoje, em alguns países, o maior player, o maior número de ouvintes já está no Spotify. Então a Apple tem que ir correndo atrás do prejuízo. Ficou muito tempo parado, né? O Spotify preencheu o vácuo. O que mais que a gente tem de WWDC? Mac com ARM, novo shapeão do iMac. Tem o Car Key, fora as próprias novidades de macOS, de iOS 14. Gente dizendo, ah, não vai ser mais iOS, agora vai ser iPhone OS 14. Qual vai ser a numeração do macOS? Né? Qual vai ser o codinome? Né? Vai ser Skyline, Monterey. Enfim, agora já é reta final. A parte dos laboratórios, o 101, Apple detalhou como vai ser na véspera. Você faz uma requisição e aí vai receber um e-mail, se rolou ou não rolou, se você conseguiu ou não. E vai ser via WebEx, durando de 10 até 55 minutos para acompanhar. Você pode fazer isso no Apple TV, pode fazer pelo YouTube, no Apple TV. E também no iOS como um todo, tá agora aquele Events, tá dentro do aplicativo TV do Apple TV. O aplicativo WWDC também tá disponível agora para Mac, tem uma versão oficial para Mac. Deu um tapa no fórum de desenvolvedor, no App Store Connect. Enfim, esse é o panorama de WWDC, sabe? live.cocatec.com.br, a partir de 2 horas da tarde pra gente acompanhar junto. Fora isso, segue o papinho de que o AirPower não morreu, que o iPhone 12 não vai vir com EarPods. Já prepara aí os AirPods. Aliás, vou falar sobre os AirPods. AirPods versus AirPods Pro. Qual é pra quê? Questão da bateria. Estados Unidos e Canadá. Já tá rolando o programa de troca, o trading de Mac. Você dá o seu Mac atual como forma de pagamento. Semana que vem, mais lojas vão ser abertas em Estados Unidos e Canadá. Mais de 70 lojas. Entretanto, o 311 vão fechar, porque teve um aumento no Covid. MacBook Pro 13 polegadas, já tá um novo, já tá disponível aqui no Brasil. E tem uma galerinha com MacBook, tanto Pro quanto Air, de 2020, tá dando zica ali no USB 2. Acessório USB 2 não tá azeitado, não. Também se falou sobre o Apple Glass, dois modelos, o N301 e o N421. 421 seria o Apple Glass conforme a gente imagina. Seria um óculos com realidade aumentada. E teria o 301, que seria imersivo. Faria tanto o aumentada quanto o virtual, para você assistir um vídeo, alguma coisa assim, além da questão da realidade aumentada. E esse projeto teve uma segurada por parte do Johnny Ive. Ele falou, pô, né, esse negócio é meio assim, assim. Ele tinha algumas questões, achava meio assim, assim, o 301 que teria um hub. Como é o Magic Leap? Como assim, né? Um hub, né, separado. E aí que veio esse modelo de headset, né, o 301, e o 421, né, que seria o Apple Glass. Mas disso aí a gente não vai ver nada nessa WWDC, não. Mais coisinhas antes da gente fechar. O WhatsApp passou por instabilidade nessa sexta-feira. A galera não via o online. O que que tá acontecendo aqui que eu não tô vendo o online? Aquele digitando, gravando, não, o áudio. Só gera estresse, né? Bacana saber que a pessoa tá ali online, que você tá conversando, que ela não saiu do aplicativo. Mas você vai ficar esperando a resposta dela, vai fazer outra coisa, né? Por natureza, assíncrono. Isso aí gera mais estresse, mais stalkers do que qualquer outra coisa. O WhatsApp que tá com integração com as salas do Messenger para você fazer videoconferência com até 50 pessoas. Na questão de pagamento, o Banco Central falou, vou ficar de olho, vou ficar, né, vendo o que tá acontecendo. Tomei assim, assim, porque isso pode gerar uma concentração de mercado. Tem o Pix que tá chegando aí, pode gerar uma fragmentação. Tô de olho. Também rolou que bancos não quiseram participar. Em tese, teria sido questão de Covid, de mobilidade. Não vou participar agora, não. Deixa mais pra frente. Itaú, Bradesco, Santander, né? Empurraram um pouco mais pra frente. Tem C6, tem Inter pra chegar também, vários bancos. Mas passa aquela ideia, né? De WhatsApp é WhatsApp, sim. Mas é Facebook. Associar com o Facebook hoje não é o melhor momento. A própria Cielo, que faz as transações, o Facebook teria procurado a rede, teria procurado a GetNet. É tretado, né? Facebook tá numa situação delicada. Questão dos protestos. FBI pegou um ativista por promover os... incitar, digamos assim, incitar os protestos via Facebook. Teve um funcionário do Facebook que protestou contra o Trump num dos posts e foi demitido. Tem essa visão, né, de que o Facebook não promove a direita, que bloqueia a direita. Mas, por outro lado, você vê fortes laços entre, talvez não o Facebook em si, mas do Zuck com a direita, né, com o Trump. Várias empresas cobrando uma posição do Facebook. Facebook, né, faz alguma coisa aí, se você não fizer nada, não vou. A anunciar com você. Google teve que desmonetizar site em função de raça, de extremismo. Google que tá tomando processo no YouTube por estar escondendo conteúdo de criadores negros. Snapchat também se enrolou com um filtro envolvendo escravidão. Você tinha que sorrir pra quebrar as correntes. É o momento de tensão, mas parece que tá mais calmo. Confesso que achei que estaria mais aguerrido. Reino Unido desistiu de fazer o seu próprio aplicativo de contact tracing. Vai usar a API de Apple e Google. Japão também liberou o seu aplicativo de contact tracing usando a API de Apple e Google. E o curioso, né, que o aplicativo foi feito pela Microsoft. O Zoom falou, tá bom, vai, vou fazer criptografia ponto a ponto mesmo para usuário gratuito. Na Rússia, o Telegram aceitou ajudar na investigação contra extremistas. E aí nessa, o Telegram foi liberado na Rússia porque estava banido. iFood, nessa sexta-feira, também se enrolou. Você entrava no aplicativo de manhã e via dados de outra pessoa, outros pedidos e até o endereço. O iFood falou, não, isso não foi nenhuma hackeragem, eu que dei uma garoteada aqui, mas ninguém pediu nada em nome de ninguém. As credenciais, né, de pagamento, né, o cartão de crédito, fica no próprio dispositivo, então não tem com o que se preocupar. E aí, são aquelas questões, as empresas são responsáveis, mas é um pedidinho de desculpa e acabou. Se fosse dado médio, as empresas, elas tropeçam, por mais que tenham uma boa estrutura de dados, né? Como é isso de deixar o pagamento, cartão de crédito no aparelho, para não vazar, para não dar um ruim desse. Porque os ruins vão acontecer, questão de tempo. E aí não tem jeito, né? A brecha de falar do hacker no Raspberry Pi para você tomar posse dessa vida digital, para trazer essa informação para você. Tem dado seu aí em servidor que você nem faz ideia, que você não sabe o que tá acontecendo ali, como que eles estão devassando essa informação. Tem mais coisa pra falar, mas segunda-feira a gente fala no pré WWDC, a gente fala. Só registrar que o documentário Deads já tá disponível no Apple TV Plus e o The Banker tá gratuito até o dia 30 de junho. E assim, hackeando Raspberry Pi em coca.stack/RPI. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, segunda-feira. Abraço pra vocês, excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.